Eu já tenho o nosso próximo entrevistado, inclusive, já há bastante tempo aguardando aqui do outro lado da tela. Eu já chamo ele para a nossa entrevista aqui conosco. Eu me refiro justamente ao coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região Simpro Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo indo, né, Oswaldo? Muito preocupado aí com tudo que está colocado aqui no nosso Rio de Janeiro. Você estava acompanhando, inclusive, eu te peço desculpa, você já estava mais de 10 minutos aqui aguardando
foi,
esse
Foi bom nosso... que eu ouvi o professor, que meu colega, né? Embora eu sou sociólogo, sou de história, né? Concordo com ele plenamente, né? Mas a esperança sempre é maior do que qualquer otimismo ou pessimismo. Então, a gente tem esperança nas pessoas e a gente acredita que as pessoas estão no caminho certo, né? Mas vamos em frente.
É o que a gente precisa, manter a esperança. Muito obrigado, Oswaldo, por você participar aqui conosco, agora nesse nosso novo formato, exclusivamente no nosso canal no YouTube. Muito importante esse apoio que vocês do Simpro nos dão aqui ao longo dos últimos anos. Eu te agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa, Oswaldo. Oswaldo, como em todo ano vocês do sindicato e dos professores estão naquela fase de negociações relativas à campanha salarial da categoria? Nós temos acompanhado essa luta aqui no programa ao longo dos últimos meses. Lamentavelmente, esse diálogo com o patronato é sempre muito difícil. E eu fiquei sabendo que vocês realizaram assembleias no último sábado, tanto da educação básica como da educação superior. Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos interespectadores, Oswaldo, como é que se deram essas assembleias que aconteceram em seu formato híbrido, tanto presencial como virtualmente? O que é que foi decidido? Em que fase andam essas negociações de vocês do Simpro, Oswaldo?
Deixa eu falar. Vou falar, na verdade, de três questões. A educação básica da capital, a educação básica, que não teve assembleia agora, mas vai ter quarta-feira que vem, que é do interior, né? Tanto do Itaguaí, Paracambi, Seropédica, que é o Simpro Rio, e de todos os outros sindicatos, né? Niterói, Macaé, Petrópolis, etc. E a da educação superior. Deixa eu fazer rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas vou tentar aqui ser bem sucinto, bem prático na minha resposta. As campanhas, ultimamente, são muito difíceis. Nós vivemos ainda em pandemia, embora as pessoas não queiram enxergar isso. Ainda vivemos uma situação muito difícil de negociação, com dificuldade em algumas instituições de entrar nas escolas, conversar com os professores. Então, tem uma série de dificuldades. Então, as campanhas salariais nos últimos 3 anos estão muito difíceis. E as negociações, como sempre, foram muito difíceis, porque nós temos os sindicatos patronais aqui no Rio de Janeiro muito conservadores, e que, na verdade, não tem muita disposição de negociar. Então, a negociação acaba se tornando muito difícil. Se a categoria não se mobilizar, evidentemente, as negociações são cada vez mais difíceis. Esse ano conseguimos uma boa mobilização, mas a educação básica no Rio de Janeiro, a Assembleia de sábado, ela aprovou a proposta da paritária patronal com nós, né, no Rio de Janeiro, e aprovou o acordo. Então, na educação básica, vai ser assinado o acordo essa semana entre o patronal e os professores aqui do Rio de Janeiro. Então, foi aprovado o acordo. Na educação superior, não foi aprovado o acordo. Ainda não tem uma proposta de consenso entre professores e patrões. Então, vai ter uma nova rodada de negociação quinta-feira e provavelmente uma nova assembleia essa semana ou a outra para ver se tem alguma proposta concreta. Mas as propostas patronais estão muito ruins, as paritárias não estão boas, vamos dizer assim. Então, as propostas estão abaixo da inflação deste ano, que para nós foi muito alta, foi em torno de 12%, mas mesmo assim, em alguns lugares estão sendo feitos acordo. E no interior também houve um consenso entre patrão e empregado para fechar o acordo na paritária e está sendo apresentada a todas as paritárias, a todas as assembleias de todos os sindicatos, que também acreditamos que deve ser aprovada. Ontem, no Rio, foi aprovada e provavelmente vai ser aprovada também em outros municípios. Então, a realidade é essa. Na educação básica, o acordo está encaminhado para ser aprovado nas assembleias, no Rio já aprovou, e na educação superior ainda falta aprovar. Mas, fora disso, existe um movimento nacional, né, que está sendo feito pelo setor privado, de mobilizações. E no dia 17 agora tem esse movimento nacional. E alguns estados terão puxadas de paralisação e outros não. Aqui no Rio, a gente inicialmente aprovou paralisação no dia 17, mas nas assembleias de ontem, de sábado, a assembleia evidentemente não ratificou essa paralisação, porque um acordo já foi fechado e o outro está em andamento, em negociação. Então, na quarta-feira não terá paralisação, mas terá atos de mobilização em dois grandes lugares aqui no Rio. Um será no Largo do Machado e o outro em um ato em frente a uma grande faculdade do Rio de Janeiro. Então, as assembleias aprovaram isso e é isso que nós vamos fazer na quarta-feira. Mas, para concluir, as negociações estão concluindo, né? Não aquilo que a gente esperava, mas aquilo que foi possível de mobilização no momento tão difícil que nós vivemos.
Não, esse é o grande detalhe. O momento é muito difícil, as negociações estão cada vez mais complicadas. Antes de tudo, só você citou em relação ao tempo, a gente, agora na internet, a gente tem uma facilidade maior. A gente pode ficar até um pouquinho mais, se você tiver disponibilidade, pode ficar um pouquinho mais além das 10 horas. Não se preocupa, você pode falar o que você desejar, o que você precisar aqui conosco. Oswaldo, agora, voltando a falar a respeito... Dessa questão das negociações. A pandemia, você, na tua avaliação, ela facilitou ou ela dificultou?
Não, dificultou. O sindicato tem um histórico de negociação, sempre ele tem um NPC e mais alguma coisa de ganho real. A pandemia veio para a gente perder esse poder de negociação, porque você entrava nas escolas com muito mais facilidade que hoje. Tudo hoje você tem que comunicar com antecedência, tem escola que insiste e que os professores não estão na sala do professor. Então, tem uma série de situações difíceis. Algumas escolas já voltaram, vamos dizer assim, à normalidade, outras não. E o patronal, para dificultar o processo, a gente sabe como é que funciona. E também tem uma realidade, né? A pandemia, que ainda existe, embora algumas pessoas queiram se negar a isso, tanto é que tá, os índices de falecimento no país é muito forte ainda, ela faz com que as pessoas também, de uma certa maneira, ficam preocupadas. E vivemos um governo em que tira todos os direitos dos trabalhadores. Então, também tem essa questão forte, né, que na categoria há um susto do desemprego, há um desemprego grande, né, e uma crise muito grande. Então, tudo isso atrapalha o processo de mobilização. O setor privado, diferente do setor público, que você faz concurso e tem uma certa estabilidade, já é difícil fazer uma paralisação no setor público, imagine você fazer uma paralisação no setor privado. As pessoas têm receio. Então, o sindicato faz o seu papel, faz o papel de negociar e mobilizar a categoria para o enfrentamento com o patronal. Há momentos que a gente consegue maior mobilização e há momentos que a gente não consegue, né, acaba conseguindo mobilização menor. Então, a pandemia atrapalhou esse processo, né? As escolas dizem que estão com muita crise e algumas a gente sabe que realmente estão e outras não. Então, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de negociar, porque tem médias, grandes e pequenas escolas. Então, e tem segmentos, né? Uhum. Então, a dificuldade para por aí. Mas o sindicato tem o seu papel histórico. O papel histórico dele é mobilizar a categoria dentro da realidade que a categoria dos professores do setor privado existe. A gente não pode inventar moda, a gente tem que estar buscando sempre a realidade, sempre dentro da realidade e do momento político. O momento político hoje, de organização, é bem mais baixo do que há 3 anos atrás, infelizmente, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Então, a pandemia, para nós, no setor privado dos professores, foi muito ruim, né? Então, a gente tem que fazer essa autocrítica, nós, como direção, e também os professores, né? E tem que colocar na cabeça que o sindicato é o único refúgio para que ele consiga a sua, vamos dizer assim, restabelecimento do seu poder econômico. É o sindicato, né? Porque nós sabemos que muitos professores têm medo, né? Mas o sindicato está lá para atender todos e todas sempre e vai continuar. O nosso sindicato tem uma força política muito grande, é muito bem organizado, não é nessa gestão, em outras gestões também, todas as gestões que passaram, o sindicato sempre teve essa organização e vai continuar tendo, né? E nós contamos sempre com o apoio dessa categoria valorosa, importantíssima para nós. E precisamos que o professor vá ao sindicato sempre, se comunica com a gente para dizer o que está acontecendo para que a gente possa agir, né? Nós temos instrumentos políticos e jurídicos e nisso nós somos muito bem organizados e, modesta parte, nós somos bons nesse momento. Agora, o professor tem que se comunicar com a gente, né? A gente entra em contato com ele muitas vezes, né, através da sala do professor, mas ali muitas vezes ele não consegue se expressar porque há sempre uma vigilância, vamos dizer assim, mas fora dali ele se abre e a gente consegue ter as informações. É nessas informações que a gente consegue agir e ter grandes vitórias, tanto no campo político como no campo jurídico.
Não, essa conscientização que você cita aqui de que os sindicatos são as trincheiras de enfrentamento aí, e especialmente de conformação das diferentes categorias para a luta que está colocada em relação aos interesses, aos direitos dos trabalhadores, é muito importante, Oswaldo. Agora, durante a pandemia, a gente teve aí uma série de demissões dos professores pelas escolas particulares, muitas delas alegando uma evasão intensa aí de alunos, enfim. Nesse momento em que as pessoas estão voltando às suas atividades, em sua maioria, imunizadas contra o SARS-CoV-2, dá para dizer que já houve uma recuperação desses postos de trabalho, Oswaldo? Já temos aí um quadro parecido ao que tinha antes da pandemia para os profissionais da educação privada?
Esses dados a gente não tem ainda atualizado, né? Dados concretos, porque são muitas empresas, Anderson, né? Aqui no Rio, nós estamos falando assim, na cidade do Rio de Janeiro, em 2.500 escolas, né? No estado, sei lá, 5 mil. Então, privado, do setor privado. Então, tem muita escola, uma escola pequena. Então, esses dados ainda sempre são pesquisados em torno de 2 anos anteriores, 1 ano, 2 anos anteriores, com dados concretos, dados reais, não é expectativas. Né? Então, a gente não tem ainda esses dados publicados para a gente possa fazer uma análise sobre isso. Mas nós sabemos que, pela prática de que nós temos de consultas e de visitação às escolas, que houve uma melhora. E por isso que a gente já fala com o patronal que ele tem que entender isso, que sem a valorização do professor, evidentemente, o negócio dele não melhora. É fundamental que o professor tenha essa valorização, porque a escola privada é um negócio para os empresários, e a gente sabe disso. Por isso que a gente tem uma campanha nacional que educação não é mercadoria, mas a gente entende que esse diálogo tem que existir. E, então, houve uma melhora, e a gente, por isso que a gente está insistindo, né, nessa valorização financeira, nesse momento econômico dos professores e das professoras, devido à crise, né, o processo inflacionário altíssimo, a crise chegando nos lares de todo o povo brasileiro. Não possamos esquecer que a fome voltou nesse país e voltou forte. Existe uma miséria muito grande em vários estados brasileiros, né, em condições muito precárias. E aqui no Rio é diferente, embora seja a capital cultural, etc. A miséria aqui é tão grande como em outros estados mais pobres no Brasil. Então, a gente tenta jogar essa discussão junto com dos professores e do patronal da importância da valorização do magistério. E, então, os dados concretos, que a gente sabe que houve uma melhora, mas a gente não tem ainda todos os dados estatísticos para saber sobre isso. A gente vai ter. E é bom lembrar que o setor privado ele sempre reclama que está em situação ruim. No auge dos governos, vamos dizer assim, do Lula e Dilma, que houve um crescimento grande das matrículas, tanto no setor, tanto na educação básica quanto na educação superior, as mesmas negociações eram a mesma, crise, crise, crise. Eles sempre reclamam de crise, porque o capital ele está sempre querendo ganhar cada vez mais, então não tem jeito. E quando ele começa a ter dificuldade de ganhar um pouco menos, aí ele faz um alarde maior do que deveria. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda uma política em que o capital seja bem controlado pela regulação, né, do nosso Congresso Nacional. Então, não se regula nada na educação. É tudo solto. Né? E nesse governo, muito mais ainda. Então, devido a isso, a gente fica com poucos dados sobre isso. Né? A gente não tem muitos dados. E aí, o sindicato, ultimamente, tem gasto com pesquisa para poder ver esse tipo de coisa, mas até essas consultas não são fáceis de adquirir. As informações, né? Não são fáceis, algumas você não consegue, não tem registrado nos órgãos do governo, né? Algumas você consegue, outras não. Então, essa questão a gente sabe que houve uma melhora, mas a gente não tem dados concretos sobre isso, né? O tamanho dessa melhora. Agora, também temos consciência que alguns segmentos menores, né, continuam com dificuldade. Então, a gente sabe disso porque a gente conversa com os professores e sabe como é que está essa relação. Tem dificuldade. Mas, em compensação, tem outros setores que estão tendo lucros exorbitantes, porque a crise faz com que eles ganhem muito. E eles já acabam, né, não, como é uma convenção, não é por empresa, é um conjunto, eles acabam se beneficiando quando o acordo, no geral, passa a ser menor para eles. Né? Eles podendo pagar mais, eles acabam não distribuindo também a melhora salarial desses seus professores e professoras. Infelizmente, é essa a realidade. Muita gente tenta avançar em alguns grupos e a gente consegue em alguns, mas não consegue em todos. E a gente sabe que esses grupos acabam se beneficiando de uma crise, né, quando eles não estão em crise, porque alguns estão e outros não.
Não, essa é a dinâmica da acumulação de capital aqui no nosso país. A gente sabe muito bem como é que isso funciona e é contra isso que a gente luta aqui constantemente, há quase 28 anos aqui no Faixa Livre, Oswaldo. Oswaldo, para encerrar, eu queria falar sobre um tema que você já acabou tangenciando aqui. Porque vocês de educação sempre foram aí uma das principais trincheiras de resistência ao bolsonarismo nesses mais de 3 anos e meio de mandato. E na próxima quarta-feira haverá mais uma dessas mobilizações em defesa do ensino no nosso país. Um dia nacional de luta dos trabalhadores da educação privada pela valorização do trabalho docente. O lema dessa mobilização, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTE, é não se faz educação. CONTE, não é isso? O lema é não se faz educação sem educadores. Eu só posso parabenizar aí vocês da Confederação, vocês do próprio Simpro, por esse importante ato e lembrar aqui a necessidade de todos nós nos unirmos em defesa da educação desse país. Eu queria ouvir de você, Oswaldo, como é que estão os preparativos aí para mais um dia nacional de lutas, as expectativas? Será um dia de paralisação, não é isso? Conta aqui para a gente como é que será essa mobilização de quarta-feira, por favor.
Aqui no Rio não terá paralisação, aquilo que eu falei inicialmente. Tinha aprovado em Assembleia a paralisação, depois fizemos também, porque paralisação tem que ter paralisação, o professor tem que parar. Não é a direção do sindicato que para, é o professor. Então, nas consultas que nós fizemos nas escolas, algumas tinham condições de parar, outras não tinham condições de parar, mas, ao mesmo tempo, o acordo evoluiu e foi aprovado o acordo. Então, vai ser no Rio de Janeiro, vai ser um dia de mobilização, com atos e várias atividades dentro das escolas, que nós somos mais organizados, e na rua. Né? Nessa da educação básica será no Largo do Machado. E à noite, 18 horas, será... em frente a uma grande instituição de educação superior. Agora, nos outros municípios, cada sindicato está organizando, né, seu tipo de mobilização, seja um debate dentro da escola, onde tem mais organização, sejam atos também em porta de escolas ou atos em praças com a sociedade, discutindo com a sociedade. Então, aqui no Rio de Janeiro é isso. E outros estados do Brasil, em alguns estados, vai ter paralisações, tentar buscar a paralisação, e outros não. Também já foi feito o acordo, já foram fechados acordos, então, evidentemente, fica mais um ato mesmo de mobilização. Essa mobilização não é só uma questão das campanhas salariais, é também para discutir com a sociedade o tema educação. Não existe educação sem educadores. E os educadores nesse país, não podemos deixar de esquecer isso, né? Daí o nosso enfrentamento com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, é que foi muito atingido, né? Desde o início da campanha do Bolsonaro, no primeiro governo dele, o tema deles, um dos temas que eles atacavam, além de outros, né, era os educadores. Aquela questão da escola sem partido, aquela linha política que eles fazem, o Ministério da Educação hoje lotado para interesses que não são dos educadores. Então, é tudo que eles fazem, eles buscam, de uma certa maneira, agredir a educação no Brasil. E, evidentemente, aqueles que se dedicam a ela, que são nós, educadores. Então, os sindicatos como todos, associações de docentes, em todos os lugares, nós temos uma luta constante de valorização da educação no Brasil, da melhora da educação no Brasil, e, evidentemente, denunciando para o mundo, e isso também a gente faz, e, evidente, aqui no Brasil, fazendo esse debate, que esse governo não defende a educação. Então, é um governo que ataca a educação desde o seu nascedouro. E esse ato é também para isso, é para discutir com a sociedade a importância da educação, a importância dos educadores e educadoras, e demonstrar que esse governo não é um governo da educação, é um governo que quer acabar com a educação do Brasil e quer impor um modelo de educação que não é diverso, não tem nada de plural e muito menos democrático. Então, por isso que esse ato também representa, de uma certa maneira, um momento de campanha salarial de cada município ou estado, conforme a sua realidade de negociação, mas também um ato maior, mais amplo, em defesa da educação. E é um ato puxado pela educação privada, pelo setor privado, pelas entidades do setor privado, não é conjugado com o setor público. O setor público pode vir, né, nos atos, alguns até vêm, mas é um ato puxado pela entidade nacional do setor privado, a CONTE, e as federações e os sindicatos, para que a gente possa, de uma certa maneira, dialogar com a sociedade e discutir esse tema e a importância dele para a sociedade brasileira.
Não, isso é importante destacar, a necessidade da mobilização da sociedade em defesa da educação no nosso país. Isso é muito importante, Oswaldo. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter atos, então, no Largo do Machado, da educação básica, não é isso?
Isso. E na educação superior, em frente a uma grande instituição de ensino da educação superior. Já fizemos uma na quarta-feira, na Estácio, na Veiga, e então vamos repetir.
Entendi. Então, no Largo do Machado, a partir das 18 horas?
Não. No Largo do Machado, a partir de 11h30.
11h30
da manhã, 11h30. E 17h30, 18 horas, na porta de uma instituição privada.
De qual bairro?
Educação superior. Vai ser ali na Tijuca.
Na Tijuca.
Vai ser, provavelmente, vai ser... a gente faz uma caminhada, faz em dois estágios, dois momentos.
Entendo. Então, fica registrado aí, muito importante essa mobilização dos profissionais da educação superior aqui no nosso... Aliás, da educação privada aqui no nosso país, em defesa da educação. Agradeço demais, Oswaldo, a tua entrevista. A gente vai voltar a conversar a respeito muito desses atos da próxima quarta-feira e também da mobilização de vocês aí do Simpro nessa luta em defesa dos trabalhadores e dos acordos coletivos de trabalho aqui da educação privada no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Oswaldo, pela tua entrevista.
Obrigado a vocês aí. Um grande abraço a todos e todas.
Bom dia para você. Até a próxima.
Bom dia. Tchau.
Conversamos aqui com o Oswaldo Tedes. Oswaldo Tedes, que é diretor, aliás, coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. Bom, já ultrapassamos aqui nosso tempo regulamentar em muito. Agradeço demais a vocês toda essa audiência que vocês nos deram nesta segunda-feira, abrindo a semana aqui no nosso Faixa Livre. E amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre, diretamente aqui do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês no dia de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aqui a partir das 8 da manhã. Um abraço a vocês. Até a próxima.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.